Ensino sistêmico sobre a vida cristã. Estudo deste áudio. A nova criatura em Cristo Jesus. Capítulo 6. A nova criatura evidenciada pelo contraste com as figuras mais emblemáticas do ser humano natural. Tópico, G. Por que ensinar aos cristãos que em Cristo a circuncisão não tem valor? Considerando que em Cristo não há distinção entre judeu e grego e a condição de circuncisão ou incircuncisão não expressa virtude em relação à nova criatura, por que, então, um cristão deveria ter um entendimento sobre estes assuntos? A resposta à pergunta acima é muito simples. Um cristão deve ter o devido conhecimento sobre os referidos aspectos porque estes temas são recorrentes na vida dos seres humanos e de suas sociedades em cada geração, conforme já foi mencionado em tópicos anteriores. Uma vez que nem todas as pessoas conhecem a novidade de vida em Cristo e uma vez que nem todas as pessoas querem a vida em Cristo, os dois estilos distintos do mesmo tipo de vida que há na exemplificada régua judeu-grego acabam por se manifestar reiteradamente entre as pessoas de todas as épocas. Vimos anteriormente que muitos daqueles que estão associados ao modelo da circuncisão ou similares a ele, por exemplo, não querem que as pessoas que vivem em Cristo mantenham-se firmes em seu novo modo de viver, pois esta novidade apresenta uma alternativa de vida diferente da vida que é vivida por aqueles que defendem o modelo da circuncisão e desafia a estes a mudarem quando não querem de fato mudar. Também vimos que várias pessoas não querem mudar para a nova vida em Cristo por causa das suas ganâncias e dos ganhos que pensam estarem obtendo no modelo de vida contrário à vontade de Deus. As propostas que estão em linha com o conceito da circuncisão podem até vir a ser financeiramente muito lucrativas para aqueles que as propõem a outras pessoas, gerando, inclusive, grandes comércios em torno deste estilo de vida e de todos os ritos a ele associados. Assunto abordado também no tema sobre o cristão e as riquezas e sobre o outro evangelho. Por outro lado, também sempre há grupos de pessoas que gostam do fato de que alguém lhes estabeleça regras de disciplina e condutas pré-determinadas para serem seguidas e obedecidas. Muitas pessoas querem a comodidade de não precisarem buscar a Deus e a verdade do Senhor pessoalmente, mas que não querem chegar ao extremo de desprezarem completamente a Deus. Assim, eles se agradam quando outros se propõem a conduzirem as suas denominadas vidas espirituais e quando outros se dispõem a lhes darem manuais de regras e condutas que devem praticar diariamente na tentativa de estarem bem com Deus e continuarem a ser abençoadas por Ele. Algumas pessoas até chegam a pagar fortunas para que alguém lhes diga os N passos que devem fazer para alcançarem o êxito diante de Deus e terem sucesso diante dos seres humanos. Muitas pessoas, efetivamente, preferem uma vida regida por alguns escritos prévios de condutas expostas a elas por seus semelhantes em vez de dependerem diariamente da condução de Deus por meio do Espírito Santo. Muitas pessoas preferem memorizar uma lista de mandamentos, inclusive os 10 mandamentos da lei de Moisés, do que se prostrarem em verdadeira humildade diante de Deus para serem instruídas de forma pessoal e contínua pelo Senhor. Até mesmo alguns cristãos que não se mantiverem atentos à direção do Senhor por meio do Espírito Santo outorgado aos seus corações podem voltar a recair em conceitos que estão alinhados com as proposições ou ideias associadas com a circuncisão. Esta volta ao estilo de vida em conformidade com algumas proposições associadas à circuncisão atrai algumas pessoas também pelo fato deste estilo poder parecer-lhes mais seguro e menos desafiador do que estar buscando continuamente a comunhão com o Senhor Celestial. Entretanto, um dos maiores problemas de voltar aos preceitos associados ao modelo da circuncisão está no fato de que um pouco de retorno ao estilo da circuncisão é como um fermento que corrompe toda a massa. Se uma pessoa quiser adotar um pouco do conceito da circuncisão, ela se coloca sob a obrigação de voltar a todos os aspectos da circuncisão ou à prática integral de toda a lei de Moisés, inclusive a prática dos atos e sacrifícios que não lhe são agradáveis. Além disso, o triste é que a prática dos itens da lei de Moisés, ou similares a ela ou com outros nomes, é vã, pois quem volta a se colocar debaixo dos conceitos da circuncisão também se coloca debaixo da condição de maldito diante de Deus. E por sua vez, maldito quer dizer não bendito, quer dizer aquele que não é visto como uma pessoa justa por não ter sido justificada pela graça e pela justiça de Cristo oferecida gratuitamente a todos. Em outras palavras, aquele que volta aos itens da lei ou aos conceitos associados à circuncisão também despreza, simultaneamente, a justificação de Cristo realizada na cruz do Calvário. A prática de itens da lei de Moisés ou similar a ela pode ter uma aparência de maior comodidade para a carne ou para a alma, mas é só na aparência, pois se uma pessoa optar pela comodidade de alguns itens da lei, ela passa a estar obrigada a guardar todos os itens da lei. E este é um caminho sem qualquer possibilidade de êxito diante do Senhor e com um fardo que não pode ser carregado e suportado com êxito por nenhum ser humano. A prática de itens da lei pode ter a aparência de maior comodidade, mas jamais preencherá o vazio existencial que há nos corações das pessoas que estão afastadas do seu Criador, pois como ela é uma opção de andar pelo esforço carnal e não pela presença do Espírito do Senhor no coração, a pessoa que a segue também fica desprovida da novidade de vida e da força que somente podem ser providas a ela pelo Espírito do Senhor. Uma pessoa estar situada na condição de maldita diante de Deus nem sempre implica em que ela não vá alcançar êxitos materiais, mas significa que ela está afastada da reconciliação com Deus para a vida eterna e para uma comunhão contínua com o Senhor. Somente pela graça de Cristo que uma pessoa pode alcançar a condição de abençoada e reconciliada com Deus. A circuncisão, conforme já foi dito, passou a significar um conceito que pode ser expresso por muitos atos diferentes. E se uma pessoa voltar a praticar atos associados à circuncisão, ela também precisará ser perfeita em tudo o que fizer, pois ao optar pelo caminho da circuncisão, uma pessoa também faz a opção de tentar alcançar a justificação ou a justiça por meio de suas obras, e não pela graça redentora do Pai Celestial e da fé em Cristo. Repetindo mais uma vez aqui aquilo que as Escrituras nos ensinam, se alguém se associa aos conceitos que estão por trás da circuncisão, que é a justificação por sinais, descendência ou obras da lei ou da carne, ele também passa a estar obrigado a guardar todos os itens da lei que decidiu seguir. Voltar, por exemplo, a guardar religiosamente um dia da semana, quer seja o sábado, domingo ou qualquer outro dia, pensando estar nisto a justificação diante de Deus, é uma maneira de uma pessoa retornar aos preceitos associados à circuncisão. Voltar à prática de dar dízimos e ofertas para alguns sacerdotes ou levitas, ainda que chamados por outros títulos, tais como pastores, líderes, padres, pais espirituais, ou guias, é uma volta muito acentuada à maneira de vida da ordem de Arão ou da lei de Moisés, e, portanto, do conceito da circuncisão. Em certo sentido, a prática do dar o dízimo e ofertas para estruturas e pessoas que se apresentam como sacerdotes ou levitas de outros ainda pode causar danos em maior alcance do que a guarda religiosa do sábado ou do domingo. O dízimo e as ofertas dão suporte ao estabelecimento de pessoas e instituições que se tornam ministros que propagam, pregam, oficiam serviços e instigam a outros indivíduos a se tornarem novamente seguidores dos conceitos que estão associados a um modelo de vida similar ao da circuncisão ou da lei de obras similares às da lei de Moisés, ainda que as suas regras de conduta sejam denominadas com outros nomes. A pessoa que dá dízimos, primícias ou ofertas de forma assemelhada à lei de Moisés não somente se opõem à graça de Cristo, como também patrocina o surgimento de ministérios que na sequência se levantarão em resistência à graça de Deus e que tentarão impingir sobre as pessoas as mais diversas formas de atos praticados segundo conceitos associados à ideia da circuncisão. Portanto, é vital que os cristãos estejam conscientes de que as proposições aparentemente inofensivas dos conceitos associados aos modelos da circuncisão também estão relacionadas a vãs filosofias, doutrinas e até espíritos de engano e fascinação, e os quais, se aceitos, podem causar grandes danos à condição de fé e de nova criatura que um cristão recebe do Senhor, conforme exemplificado em mais alguns textos a seguir. Gálatas 5, 1 até 9. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais, de novo, a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. 1 Timóteo 4, 1 até 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Gálatas 2, 19 até 3, 7. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que, agora, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Ó Gálatas insensatos! Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais, agora, vos aperfeiçoando na carne. Terá sido em vão que tantas coisas sofristes. Se, na verdade, foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. 2 Coríntios 3, 14 até 16. Mas os sentidos deles se embotarão. Pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que, em Cristo, é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Um pouco de devoção ao conceito que está associado ao modelo da circuncisão tem poder de levedar e corromper toda a massa, todo o coração que o agasalha e talvez até todo um grupo que passa a se render às suas proposições. Um cristão que deixa se envolver pelas práticas associadas ao conceito da circuncisão, e não se arrepende no devido tempo e não retorna ao relacionamento direto com Cristo, pode, inclusive, vir a se desligar de Cristo e decair da graça celestial de Deus para com ele. Também a ideia de que uma pessoa que uma vez aceitou a Cristo é salva para sempre, uma vez salvo, salvo para sempre, independentemente de suas atitudes, é um conceito igual ao conceito da circuncisão ou do chamado modelo judeu. Este conceito se fia em um sinal, ação ou prática feita uma vez na vida, e não na permanência do cristão na graça celestial e na fé viva em Deus. Portanto, similarmente, esta ideia é uma proposição corrompida, assim como é a tentativa da sustentação dos conceitos associados à denominada circuncisão. E se alguém se distanciou da graça de Deus e de Cristo Jesus, a solução é uma só, a saber, um retorno imediato, pessoal e direto a Cristo, mediante a fé no Senhor, acrescido, conforme a direção do Senhor, de um arrependimento das práticas e dos conceitos associados à circuncisão que foram aceitos no coração. Mas se uma pessoa que estava em Cristo e se afastou dele veio a se associar aos conceitos da circuncisão, ela ainda pode retornar ao Senhor. Vejamos o que nos ensinam os seguintes textos. 2 Coríntios 3, 16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Romanos 11, 23. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Por outro lado, conforme já foi dito, um grave ou perigoso problema da prática dos conceitos da circuncisão é que estes são como o fermento que vai crescendo e levedando toda a massa que encontra pela frente, podendo levar uma pessoa a uma condição em que o retorno a Cristo se torne cada vez mais difícil por causa da dureza de coração que estes conceitos podem vir a produzir. Hebreus 6, 7 até 8. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada recebe bênção da parte de Deus, mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Por que, então, é tão significativo o cristão saber que a circuncisão não tem valia ou valor na nova criatura em Cristo? O cristão precisa estar alertado sobre os perigos que estão associados aos conceitos e práticas que estão relacionados à circuncisão para não retornar a eles, ou ainda, para voltar a Cristo e se arrepender tão logo perceba um pouco ou muito do fermento dos conceitos da circuncisão na sua vida. Quando há o arrependimento em deixar o fermento que está associado ao conceito da circuncisão, o cristão se apresenta a Deus como uma nova massa para que o Senhor realize nele e em favor dele as maravilhosas obras da sua bondade e que o Senhor tem reservado para aqueles que têm em grande estima a vida como nova criatura em Cristo Jesus. As proposições associadas aos conceitos da circuncisão muitas vezes são apresentadas como inofensivas, benéficas ou que inclusive poderiam servir como disciplinas para que a própria vida cristã pudesse ser melhor praticada. Entretanto, elas não são benéficas e, caso sejam aceitas, vão crescendo e tomando um espaço muito mais amplo do que um indivíduo eventualmente possa ter considerado inicialmente. Os conceitos da circuncisão, uma vez aceitos, sempre tentarão reconstituir o máximo que puderem dos diversos aspectos que havia na lei de Moisés, ainda que tentem fazê-lo com práticas com aparências distintas ou rebatizadas com outros termos ou nomes. O que, por exemplo, começa com uma pequena rotina de guarda do sábado ou do domingo considerada como uma expressão externa que se propõe a ratificar a fé de uma pessoa, na sequência cresce para uma necessidade de um templo feito por mãos humanas para a realização de reuniões. O templo, por sua vez, precisa de sacerdotes e levitas que os administrem, e os sacerdotes e levitas precisam do dízimo e ofertas do povo para administrarem o templo, sob o nome de que tudo é para o bem do povo, mas no fundo são tudo práticas dos antigos padrões da circuncisão que não têm virtude diante da nova criatura em Cristo. Por fim, os sacerdotes, levitas ou ministros mais expressivos assumem os tronos que os templos e as estruturas humanas requerem que sejam assumidos, e o povo que devia servir a Deus na liberdade que o Senhor oferece à nova criatura volta a passar a servir as estruturas, as instituições, os sacerdotes, levitas ou os denominados líderes que nestas estruturas oficiam seus ministérios. Quando as pessoas retornam às tentativas de edificarem, mesmo que parcialmente, aquilo que o Senhor Jesus Cristo já declarou como antiquado e revogado pela sua obra na cruz do Calvário, elas acabam se colocando em risco de voltarem à escravidão do jugo de leis associadas aos conceitos da circuncisão. Elas se colocam em risco de voltarem a ficar escravas de condições que elas já não precisam mais se submeter pelo fato de Cristo já ter feito a provisão para a liberdade delas no Senhor. E é ampla a lista de textos nos quais o Senhor adverte aos cristãos a não mais se sujeitarem a preceitos que estão associados ao conceito amplo da circuncisão, conforme apresentado em mais alguns exemplos abaixo. Mateus 23, 8 até 10. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é vosso pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Atos 7, 48 até 51. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra, o estrado dos meus pés, que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi, porventura, a minha mão que fez todas estas coisas. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. O conceito da circuncisão, quando é dado espaço para ele crescer no coração de uma pessoa ou de um determinado grupo de pessoas, pode chegar a tal ousadia em que as pessoas simplesmente se deixam levar a desprezarem as palavras diretas do Senhor Jesus Cristo, tais como aquelas proclamadas por ele quando disse aos seus discípulos para que eles jamais tivessem entre eles a prática de elegerem pessoas para chamá-las de seus guias, líderes, mestres ou pais. Os conceitos associados à ideia da circuncisão, quando acolhidos por um indivíduo, tem um poder muito forte de fascinação e encantamento, ao ponto desta pessoa poder chegar a pensar que o Senhor se agrada de templos feitos por mãos humanas, desprezando que aquilo que Deus anela são corações quebrantados e contritos para que Ele habite nos seus filhos e para que Ele possa ter contínua comunhão com eles em todo o tempo e em todos os lugares. 1 Coríntios 3, 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 2 Coríntios 6, 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Isaías 57, 15. Porque assim diz o Alto, o Sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de Santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Tendo em vista que os conceitos associados à circuncisão são tão diretamente opostos à novidade de vida oferecida por Deus em Cristo Jesus, é crucial que os cristãos estejam conscientes destes conceitos para se manterem devidamente afastados daquilo que não visa benefício a eles. O que, então, a nova criatura é chamada a fazer ou seguir a cada novo dia? Qual é o conjunto de regras pré-definidas para ela? A nova criatura não é chamada para ser guiada pelas regras pré-escritas ou pré-definidas como era no modelo da circuncisão. O cristão é chamado para ser guiado em toda a verdade e em toda a vontade de Deus pelo vivo Espírito Santo de Deus, que sempre o instrui de acordo com palavra escrita de Deus, mas também segundo a instrução viva para cada circunstância. O conceito da circuncisão pode ter aparência de humildade ou piedade, mas como ele se ampara em ações humanas, naturais ou temporais, o seu fundamento não é durável ou confiável, devendo, porém, ser conhecido no seu conceito mais amplo a fim de que seja devidamente rejeitado. Conhecer, portanto, a fragilidade e a ineficácia dos conceitos associados à circuncisão pode ser vital ou decisivo para uma pessoa se manter dissociada deles, bem como para ter um entendimento mais amplo de que somente a graça de Deus pode firmar um indivíduo em um reino inabalável e eterno. Hebreus 12, 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor.